Podcast Cepal.
Podcast Cepal.
O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa.
Muito bem-vindos ao quarto programa do Podcast Cepal. Estamos aqui no 42º Encontro Cepal, em Águas de Lindóia, no Aquário de Ideias que temos instalado aqui, num lugar estratégico onde as pessoas passam e podem ouvir um pouquinho do nosso papo. E nós estamos aqui conversando com algumas pessoas que têm feito diferença no reino, que não têm se acomodado no status quo e têm feito algo para o próximo. E a gente vai falar aqui hoje com Luiz Carlos Santos e a esposa que não pôde vir também, que é a Sara. Sara Santos, com a filhinha. Como que é o nome da sua filha?
Ana Lídia.
Ana Lídia. Quantos anos ela tem?
2 anos e 8 meses.
É que esse programa vai pro ar em setembro, então a gente tem que atualizar. Ela vai ter quase 3 anos já, né?
Em setembro ela vai ter 3.
Já vai fazer em agosto. 3. Então a gente tem gravado esses programas aqui e soltado mensalmente pra vocês conhecerem esses projetos, esses trabalhos diferentes que têm sido feitos por aí. E hoje eu vou falar com o Luiz Carlos sobre a Itália e a Europa pós-cristã. A gente vai tentar entender um pouquinho essa situação da Europa, que já foi a maior enviadora de missionários e agora precisa de missionários lá. Luiz, como é que veio pra você essa ideia, esse sonho no coração? Porque a gente tem falado que o chamado de Deus, ele não é geográfico, né? Exato. É um chamado pra fazer a sua vontade. A partir do seu chamado, como é que Deus foi colocando a Itália no seu coração?
Vamos lá. Primeiro, dar um salve aí pra galera que tá ouvindo. Sou um ouvinte, não vou dizer assíduo, de todos os programas aí do Irmãos.com, mas tenho participado muitas vezes aí como ouvinte do programa. Então tem sido um privilégio. Hoje, muito legal participar aqui, Paulinho. Valeu por essa oportunidade aí. Então vamos lá. Itália. Como você falou, de fato, vocação, ela não é geográfica. É, apesar de que existem alguns aspectos geográficos, mas não é geográfico. É por uma tarefa, né? É. E a tarefa, sempre quando você está diante de uma tarefa, exposto a ela, você se sente desafiado. Itália sempre esteve no coração, por várias razões. A família da minha esposa é italiana. Então, inclusive, nós estamos aí no processo de terminar a cidadania dela e da minha filha.
Os pais dela vieram da Itália?
Os pais não, os bisavós.
Ah, tá.
Os bisavós.
É igual eu. Meus bisavós vieram, mas a família já desistiu da cidadania. Desistiu, já tentamos de tantas formas.
É, nós estamos firmes lá, né, até mesmo pela situação do ministério em si. Por várias razões, nós identificamos a Itália, olhando também pelo perfil. O meu perfil, eu vejo que eu sou extremamente urbano. Uhum. Até tentei observar e me desafiar num contexto fora urbano e vi que essa não é minha praia. Minha praia no contexto urbano.
Que não tem problema nenhum, né?
Não.
Tem muito a ver com a nossa aptidão.
Exatamente.
Mesmo, né? Exatamente. Não é todo mundo que precisa ir pro meio da selva.
Exatamente, então. Exatamente. Uhum. Até fui.
Foi.
Fiquei 3 meses no...
Quase morreu?
Fiz um estágio no norte do Brasil, chamado Ilhas Canárias, por 3 meses. Uhum. A cidade de barco mais próxima, era coisa de 2 horas de barco. Uhum. Sem água, sem luz, encanado durante 3 meses, tomando banho no rio. Foi diferente, né? Indo dormir às 6 da tarde, acordando às 4 da manhã, porque já estava claro. Então foi uma dinâmica diferente e eu vi que não é esse o meu perfil. Meu perfil é trabalhar no contexto urbano. E em 2010, nós estivemos na Itália para uma viagem missionária curta. Minha igreja lá de Bragança, uma colônia muito forte de italianos, nos enviou para a Itália para trabalhar lá por 1 mês. E de lá nós encaramos, vimos ali face a face o desafio. E voltamos em oração. Foi até interessante essa história, porque quando voltei de lá, fiquei 6 meses orando por aquilo. Falei, Deus, será que é isso? Será que não é fogo de palha, aquela coisa toda, né? De ver a necessidade, querer voltar de volta para a Itália. Falei, não, o que que é?
Será que não é uma vontade de fazer turismo?
Exato. Todo mundo sonha para a Itália, fazer aquela viagem, quem sabe com casal, bodas e tudo mais, né? Mas voltei, fiquei orando por 6 meses e depois de 6 meses não aguentei mais, porque aquilo cresceu no meu coração. Compartilhei com a minha esposa. Falei, gatinha, precisamos dar um passeio e conversar. Quando eu compartilhei, ela me disse, olha, há 6 meses estou fazendo a mesma coisa.
Que legal.
Eu falei, eu orava, Deus, você precisa tocar no coração dela, porque eu não vou sozinho. E ela orando, Deus, toca no coração do meu marido. Então, e nós dois orando um pelo outro e a coisa cresceu. E de lá pra cá, Deus foi dando vários indícios de que era Itália, mostrando claramente o caminho, né? Mas é coisa assim, de atender uma necessidade. Há uma necessidade lá e nós nos sentimos desafiados a ir lá e fazer aquilo que está em nossas mãos a fazer.
E qual é essa necessidade que você enxergou lá? Que a gente pode ver a Itália como uma amostra do que é a Europa hoje, né? Como é que você viu e se compadeceu? De que necessidade?
Então, dentro do campo missiológico, hoje existem várias classificações. Por exemplo, você tem a janela 1040, tem os povos não alcançados, tem os árabes muçulmanos, uhum. E você tem essa diversidade, o sudeste asiático, aquela coisa toda. E hoje, dentro da classificação missiológica, a Europa se encontra naquilo que a gente chama da Europa pós-cristã. A Europa pós-cristã são os países que, de alguma forma, foram berço da igreja, dessa igreja pós-reforma, principalmente, mas que, por várias razões, esfriamento, secularismo, que invadiu, esfriou a fé, e esse número reduziu de maneira significativa e assustadora. Uhum. Um dado interessante, por exemplo, sobre a Itália, menos de 0,5% é convertido. Uhum. Hoje, 99,6% não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas por meio da fé, pela graça, só em Cristo. É diferente, é assustador. Aquilo que um dia foi o berço, hoje está nessa condição. Então, assim, Itália é uma amostra um pouquinho daquilo que é a realidade da Europa. Não necessariamente todos os países têm a mesma dinâmica na espiritualidade como a Itália está enfrentando, mas é uma amostra do que é a Europa pós-cristã.
Mas eu queria entender um pouquinho mais do que levou a esse... Você falou do esfriamento e tal.
Esfriamento, secularismo.
É, mas como que isso vai entrando? Porque, às vezes, a gente percebe isso acontecendo no Brasil hoje,
exato,
também, né?
Exato.
O país está se desenvolvendo, a gente está tendo acesso a mais informações e parece que tudo se torna mais interessante do que o ser cristão, o servir a Cristo,
exato,
né? Como que acontece esse processo? Como os historiadores enxergam esse esfriamento na Europa?
Olha, cada historiador e teólogo tenta explicar isso de uma maneira, né? Eu vou tentar explicar depois
da sua maneira.
De ler vários deles, né? Da minha maneira. São vários fatores, né? Por exemplo, há um grande processo ao qual eu vejo muito que nós caminhamos hoje na Igreja Evangélica Brasileira, aquilo que até foi dito na conferência da CEPAL esse ano, no Encontro CEPAL, por exemplo, o dos ritos, de encarar a fé, o cristianismo, como uma religião.
Uhum.
E aí, quando cai no âmbito da religião, aí você tem várias facetas. Você tem os rituais, você tem os sacramentos, e isso vai se tornando lugar, engessando aquilo que de fato é o cristianismo verdadeiro. E de certa forma, pela igreja e aqui, os líderes, vou dizer antigos, se meteram nesse caminho e começaram a responder algumas perguntas que ninguém estava fazendo.
Uhum.
É aquilo que a gente diz hoje para a juventude, né?
Uhum.
Olha, vocês precisam responder perguntas que as pessoas estejam fazendo. E eu acho que esses líderes começaram a engessar a fé e começaram a legalizar a fé e a engessar demais a tal ponto de as pessoas não sentirem mais prazer naquilo, de encarar aquilo como um mero rito, e esse rito foi ficando cada vez mais chato, foi ficando cada vez mais difícil de carregar, porque a religião é um fardo, uhum. E aí as pessoas começaram a se afastar automaticamente. E nesse mundo que nós vivemos, principalmente se olhar 30, 50 anos do que nosso mundo mudou, e eu fico impressionado às vezes como algumas igrejas ainda mantêm um estilo de vida, de fé cristã, uhum. De espiritualidade que está arraigado há 100, uhum. a 150 anos atrás, que não diz mais nada hoje. Aí fala, mas não é verdade? Não está fundamentado? Tá.
Sempre
mas
foi você feito precisa assim, por que vai mudar?
Então você precisa aprender a contextualizar. E ser relevante.
Uhum.
Ser relevante como? Responder as perguntas que as pessoas estão fazendo. Então aquilo que era respondido há 100, 150 anos atrás, são perguntas que não estão sendo feitas hoje.
Discutindo sobre escravidão, né?
Exato. Acho que até podemos, por exemplo, discutir um exemplo sobre escravidão, mas não da forma que era antes. Existe outro tipo de escravidão.
Outro tipo de escravidão.
Existe hoje em dia que não é discutido. E as pessoas criam alguns tabus. É o outro lado da religião. Cria alguns tabus. Não vamos falar. Existem vários temas hoje em dia que, de fato, para algumas igrejas, elas estremecem apenas de falar. De só mencionar, mas precisamos aprender a responder. Como é que a gente vai alcançar essas pessoas com uma fé fresca, uma fé nova? Nova não no sentido de que o fundamento é novo, o fundamento é antigo, mas como nós contextualizamos aquilo que foi nos passado por Cristo, pelos apóstolos e nos chega até o dia de hoje. Eu acho que essa crise, essa tensão do conteúdo ser antigo, mas a relevância e contextualizar para os nossos dias, eu acho que se perdeu ao longo dos anos.
Uhum.
É algo que eu vejo, por exemplo, acontecendo em alguma certa medida no Brasil hoje. Algumas igrejas institucionalizaram um pouco a fé e por isso que algumas não estão sendo relevantes e contextualizadas. É o que aconteceu na Europa e na Itália, certamente.
E a Europa, então, você enxergou essa necessidade, né?
Sim.
Como é que você entende que seu coração voltado para a Itália, como é que você pretende ser usado por Deus para tentar reverter esse quadro que você enxergou lá?
Boa pergunta. Não consigo imaginar que eu conseguirei, enxergando todas as necessidades, alcançar todas elas. Né? Mas existem algumas que nós estamos nos propondo a avançar. É, por exemplo, na viagem que fizemos lá, nós vimos muitas coisas. E de lá para cá, nós começamos a fazer uma pesquisa investigativa do que é a cultura, do que é a realidade do italiano e como eles encaram a fé. E de que maneira a filosofia de vida deles está totalmente à parte da fé e como isso tem afetado. Por exemplo, um dado interessante, olhando para a Itália, que um a cada três italianos sofrem de depressão por conta da crise, por conta da falta de perspectiva no futuro. Isso afeta os jovens que fazem uma faculdade, uma boa faculdade, existem boas universidades lá, mas não conseguem ver futuro no mercado de trabalho por conta da crise enorme. Então muitos estão saindo, mas aqueles que não têm condições de sair da Itália permanecem lá e não veem outro caminho e não conseguem enxergar futuro. Isso começa a afetar porque a base da vida deles não está em Cristo, está em outras propostas.
E eles estão saindo e indo para onde?
Por exemplo, um dos lugares onde há uma migração muito forte de italianos é para Inglaterra, especificamente para Londres, né? Então há uma pesquisa que estou fazendo para ver a quantidade daqueles que estão indo para lá, mas está muito forte.
Mas que também não está numa situação muito melhor do que a própria Itália.
Não está, mas pelo menos em questões de trabalho está um pouco melhor do que a crise que está na Itália. Então eles estão saindo e aqueles que ficam não veem nenhuma perspectiva, porque a base da vida não está em Cristo, está em outras propostas, como conquistas materiais, realização profissional, realização de sonhos, e como não conseguem conquistar isso lá, acaba caindo numa depressão. Olhando para aquela realidade, a juventude, olhando para a igreja, aquilo que a igreja está fazendo para trazer esses jovens e como ensiná-los a viver uma vida com uma proposta de vida diferente, uma filosofia de vida diferente, que não necessariamente está baseada nas conquistas. Não que elas não sejam reais, não que não seja possível, mas a base, o fundamento não é isso. A realização, a satisfação, o contentamento estará em outro lugar. E aí eles vão conseguir olhar para o cenário que eles estão com outros olhos e conseguir, quem sabe, a partir daí, ver caminhos diferentes para prosseguir. Nem que seja, se tiverem que sair da Itália, sem nenhum problema, mas saindo com uma outra visão, com o coração em outro lugar.
E quando a gente fala de Itália, de Roma, principalmente, a gente lembra da Igreja Católica.
Sim.
A força dela está concentrada em Roma.
Exato,
como
exato.
Que é o catolicismo lá, se ele também passa por essa decadência da Europa pós-cristã? Como que é o envolvimento dos italianos do catolicismo?
Olha, o catolicismo lá certamente é muito forte. O poder da Igreja Católica é muito forte mesmo. Aquilo que nós temos hoje no Brasil, por exemplo, que nem o Rio de Janeiro, e sabendo que na cidade de São Gonçalo é a cidade onde há a maior concentração de igrejas evangélicas por metro quadrado no Brasil. Então aquilo que há, por exemplo, na realidade no Rio de Janeiro, concentração de igrejas, em cada esquina, em cada bairro, duas, três, há na Itália a Igreja Católica. Então, eles são muito fortes, eles possuem muitas coisas, poder financeiro. Então isso acaba de alguma forma influenciando, ainda que muitos dos italianos já não sigam a Igreja Católica como nos seus dogmas, nos seus ritos e tudo mais. Então aquilo que existe no Brasil, nós dizemos que a Igreja Católica nominal também existe na Itália. A diferença é que a Igreja nominal no Brasil são aqueles que...
Tradição familiar.
Família, sempre foi, aquela coisa toda.
Fez primeira comunhão.
Fez primeira comunhão. Quando muito fez primeira comunhão.
Né?
Mas vai lá, os pais levaram ao batismo para não morrer pagão, fizeram primeira comunhão.
Aí é católico.
Exatamente, é católico. Mas não porque segue. Mas o católico na Itália vai um pouco mais além disso. Existem os nominais também, mas a maneira de descrevê-los é diferente. Eles também tiveram o batismo, tiveram a primeira comunhão, aquela coisa toda, mas eles conhecem um pouco mais da história da Igreja e dos seus dogmas, das suas doutrinas.
Será que aprende isso na escola?
Olha, na escola também, isso faz parte da história do país, não há como separar isso da história da Itália, do catolicismo, mas isso está impregnado na cultura, que é muito mais forte do que apenas um ensinamento, né, uma classe de ensino religioso, está impregnado na cultura. Por exemplo, há no norte da Itália aquilo que nós chamamos da faixa vermelha, né, onde o comunismo, o socialismo, onde imperou o fascismo, né? Ainda aqueles que são contra o Papa, são contra o sistema papal, o papismo, Mas, por exemplo, eles dão um tiro no pé na incoerência. Por quê? Eles levam os filhos para serem batizados para não morrerem pagãos. Uhum. Então, apesar de não crerem, apesar de não seguirem, irem contra o Papa, o sistema
em
todo...
Em via que... das dúvidas, né?
Mas assim, exatamente. Mas assim, poxa vida, assim, eu sou contra, mas assim, poxa, mas eu não quero que meu filho, né, leve uma pior... Lá no dia D, entendeu? Então vamos levá-lo para batizar e tal. Então há essas coisas que estão impregnadas na cultura, que vai além de um sistema de valores. Está incrustado e que eles não conseguem nem explicar, mas faz parte da cultura. É impressionante. Foi coisas que eu vi assim e falei, ó, que tamanho incoerência. Mas, como a gente vê muita incoerência por aí, essa é uma deles que existe, né?
E com relação ao Papa recente aí, o Francisco, a gente tem visto ele feito algumas coisas diferentes do que se praticavam os papas anteriores e tal. E você acha que essa diferença dele tem sido positiva pro cristianismo de forma geral na Europa? Tem reacendido alguma paixão por Cristo que não existia, que estava apagada?
Eu acho que ainda é muito recente para dizer o tamanho da influência. Eu creio sim que ele tem trazido algo mais novo, mais fresco, analisando a Igreja Católica em si. É diferente dos outros papas, ele tem tomado caminhos, condutas e decisões, né, interessantes. Mas assim, eu creio que é cedo ainda. Lógico que está havendo um reavivamento, mas está acontecendo um reboliço por lá. Alguns que são contras, outros que são favoráveis dessas mudanças de rumo da Igreja Católica. Agora, até que ponto isso vai favorecer o cristianismo? Não consigo dizer para você ainda. O cristianismo de que ponto? Do ponto de vista protestante, ao qual nós pertencemos. Porque hoje, ainda conversando recentemente com um italiano católico, ele diz assim, olha, o protestantismo na Itália ainda é algo difícil de ser digerido. Então, traz uma mudança, esse novo Papa, para o cristianismo de maneira geral, mais abrangente, que inclui inclusive os católicos. Então acho que traz algo novo para uma reflexão mais ampla, quem sabe para o futuro. Mas para o protestantismo, eu ainda não consigo ver coisas mais palpáveis nesse nível de influência e de favorecimento ou empecilho.
Mas e pensando no ser humano integral, assim? Você falou dos problemas de depressão, os problemas dos jovens não saberem o que fazer e tal. Você acha que essa influência nova do Papa pode fazer alguma diferença
na vida
deles?
Eu creio que sim. Eu acho que ajuda nesse processo de reflexão de proposta de vida. Porque esta crise que a Itália está passando não é só uma crise financeira. Eu acho que o fruto disso seja um reflexo que a gente olha na área das finanças, né? A crise profissional e tudo mais. Mas eu acho que é uma reflexão que vai mais no âmago da situação. É onde é que está o coração desse povo. Que me perdoem os italianos que estão ouvindo, mas eu posso falar um pouquinho pela fala da minha família, por parte da minha esposa ser. O italiano é um povo, pelo seu histórico, a história muito forte do povo italiano, um país muito pequeno, mas de uma vasta história cultural que trouxe influências do mundo inteiro. Isso faz desse povo um povo extremamente orgulhoso, um povo de um coração muito duro e, de certa forma, em alguns momentos, arrogante. Porque, assim, nós não precisamos.
Não é tipo argentino, não é brincadeira.
Tudo isso aí, mas tirando essa história, né? Que me perdoe, os argentinos estão...
É brincadeira,
irmãos,
gente.
Irmãos, amamos vocês também.
Amamos vocês, é verdade. E os italianos também, né?
Também, exatamente.
Tanto que, né?
Exatamente. Estamos... Mas, assim, tem... Pela história, né? Então, assim, nós não precisamos, nós conhecemos. A história da fé, da espiritualidade, da igreja, nós conhecemos bem. A fé, a religião, nós conhecemos bem também. Se falar sobre influência no mundo, nós sabemos o que é isso. Ver a história de Roma, do Império Romano. Então, assim, eles têm uma história que tem um lado bom, mas tem um lado ruim, que os impedem de olhar novos campos e ver, falar, puxa, nós também precisamos observar o mundo com outros olhos, enxergar como as outras pessoas estão lidando com os mesmos dilemas que nós estamos atravessando. Mas isso os impede, o orgulho de olhar. E numa conversa, talvez esse Papa novo está quebrando um pouco, é por isso que alguns eles têm causado uma certa repulsa por aqueles mais conservadores lá da Igreja Católica, porque ele está olhando de maneira diferente, tentando contextualizar um pouco mais o catolicismo para os dias de hoje. Então isso seria interessante, e será interessante também no futuro próximo.
E no Brasil a gente tem experimentado uma coisa, um fenômeno meio que recente, que eu acredito que já é algo mais antigo. A gente sempre chega depois, mesmo das coisas ruins, né? a gente chega depois deles.
Alguém já disse que a gente está sempre 10 a 15 anos atrasado.
E hoje, principalmente com a internet, a proximidade de pessoas tão distantes e tal, a gente tem visto crescer o ateísmo e os neo-ateus. Isso também já é uma realidade muito forte na Europa, né?
Inclusive, quando eu estive lá, vi um outdoor muito grande, uma metrópole, e escrito letras garrafais, a palavra Dio e com um X no D. Então, Dio em italiano é Deus. E quando você tira o D, fica apenas Io, que significa eu. Então, em letras garrafais, muito forte. Esse Dio com um X no D. E embaixo escrito, 10 milhões de italianos vivem muito bem sem o D. Nossa. E estava lá o endereço de uma organização do ateísmo. Então, uhum. isso tem crescido de maneira muito forte. É uma das influências desse secularismo dos nossos dias, que tem influenciado o pensamento dessa nova geração, principalmente. Uhum. Porque isso começa nas academias, né? Estão nas universidades. Uhum. É ali que se forma a cosmovisão. E uhum. muitos dos jovens que estão indo para a faculdade, lá, para a universidade, não estão preparados para enfrentar esse tipo de coisa acerca da sua fé. Então chegam lá, digamos assim, com o HD um pouco vazio uhum. e sem a trava, uhum. e chega lá assim, cara...
Grava o que quiser.
E aquele negócio, quem está na cátedra, né, tem a posição de ensino, a marada tem lá, tem várias letras antes do nome dele, e isso diz muita coisa para os alunos. Uhum. Mas, cara, esse cara tem alguma coisa a me dizer. Então ele começa a formar uma cosmovisão, e sem perceber, uma cosmovisão é totalmente influenciada pelo ateísmo, onde descarta-se totalmente Deus. Era esse humanismo pós-moderno que a gente vive hoje. Uhum. Então a influência é muito grande. E há muitas universidades muito boas na Itália. De referência. Uhum. Há muitos alunos da comunidade europeia vão até a Itália para estudar e depois voltam para os seus países. Então essa influência não fica apenas lá, restrita. Ela está uhum. se espalhando por todo o continente europeu, né? De onde os seus alunos provêm.
E a gente tem nossos amigos missionários da CEPAL também em Roma, o René e a Sara Breuel. A Sara exatamente trabalha com universitários.
Universidades,
né?
Que seria a nossa ABU lá, a GBU. Interessante, o trabalho deles é inclusive, quando eles estavam escolhendo o local onde eles estariam fazendo o trabalho, foram próximos à universidade. Então, fazendo um trabalho fantástico, extremamente contextualizado. Você que um dia estiver passando a passeio, quem sabe, pela Europa, não deixe de conhecer uhum. o trabalho que eles estão fazendo. Não somente o da Sara lá no envolvimento nos universitários, mas o René também na igreja inserida naquele contexto, uhum. contexto dos universitários.
Muito
uma
bom.
Igreja diferente do modelo que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, mas não deixa de ser uma igreja de Jesus Cristo.
A gente vai tentar gravar com eles ainda, eles não vieram nesse encontro, mas sempre que a gente tiver uma oportunidade, vamos gravar com eles, falar mais um pouquinho de Itália. Pro meu bisavô ser italiano, minha mãe sempre sonhou conhecer a Itália, né? Então ela ouve qualquer coisa da Itália. Se passa uma novela italiana na TV, ela tem que assistir.
Exato.
Do começo
ao
fim.
E aqui em São Paulo, a influência do povo italiano é muito forte, né?
Uhum.
Por consequência da guerra, houve uma migração muito forte. Aliás, a maior colônia de italianos é no Brasil.
Uhum.
Dentro desses estudos e pesquisas, descobri que em 1920, aproximadamente perto dos 90% dos moradores de São Paulo falavam italiano. Então é interessante, um dado interessante, 90%.
Muita
então
gente.
Uma coisa, é um dado assim, que mostra a influência e a quantidade de italianos que nós temos aqui. Uhum. Então sempre você vai ver o sobrenome de alguém aí que tem uma história...
Que termina com I.
Exatamente, com I, exato. Tem vários. Né? Exato, exato. Então tem uma história com o povo italiano muito forte, né? Alguns dizem que nós temos uma dívida, ou que eles têm uma dívida. Não sei se é essa dívida. São pessoas que carecem da
que
graça.
Precisam, tanto
da mesma
a gente.
Forma quanto nós, né?
Então esse programa tá entrando no ar. A gente está gravando agora em maio, ele está entrando no ar em setembro, que é provavelmente quando você está chegando na Itália.
Exato.
Ou saindo do Brasil, né?
Exatamente.
Qual vai ser o seu primeiro passo chegando lá? Como que vai ser a sua estratégia de ação?
Vamos lá. Então, em setembro estamos indo. Provavelmente, os primeiros passos, algumas pessoas reclamam da burocracia no Brasil, mas já nos alertaram que a burocracia na Itália é muito pior.
É pior?
É pior. Então, assim...
A gente aprendeu mais ou menos com
exatamente. A influência nossa é muito grande. Então, assim, provavelmente os primeiros meses, eu creio que até o final do ano, nós não conseguiremos fazer muita coisa, a não ser sair de um departamento público e entrar em outro, na expectativa de completar e a gente estar de maneira totalmente legal no país. E sim, claro, tentando entender a cultura e a língua, né? Então já estamos estudando, falamos um pouco de italiano, entendemos um pouco mais a cultura, mas é diferente de estar lá.
Uhum.
Então, nos primeiros momentos, principalmente no primeiro ano de estadia lá, o nosso foco maior será em consolidar, aperfeiçoar a língua, uhum. para que a gente consiga falar a língua do coração deles e entender a cultura. Uma coisa é entender a cultura lendo, uma coisa é entender a cultura estando lá, em loco. Então, você vai poder entender a maneira que ele pensa e fazendo essa análise, né? Não fazer só uma exegese uhum. bíblica, mas uma exegese cultural. Então, queremos fazer isso no primeiro ano. E depois, nós estamos baseando o ministério em três etapas, né? Seria um tripé. Então, o primeiro deles é plantar igrejas, que sejam modelo bíblico, missional, relevante, acolhedora, contextualizada para a Itália nos dias de hoje. A partir daí, treinar não apenas líderes novos, olhar, observar, mas treinar aqueles também que já estão em atividade. Uhum. Muitos que estão lá trabalhando são líderes leigos, que não tiveram a oportunidade de um treinamento formal. Uhum. Nós poderemos ajudar nesse sentido também, de dar um treinamento para estes. E treinar para que eles se multipliquem, que é a terceira etapa do nosso ministério. Plantar, treinar e multiplicar. Então, uhum, multiplicar esses líderes, multiplicar plantadores de igreja, nesse modelo contextualizado, missional, relevante, acolhedor, bíblico. Provavelmente a primeira etapa dure aí de 1 a 2 anos, uhum, naquele processo de começar uma nova igreja. E depois existem alguns passos a dar aí, mas depois a gente conseguir diagnosticar que a igreja está no momento que a etapa inicial já foi avançada, nós estamos agora desenvolvendo, já criar no seio da igreja esse sentimento de que precisa se multiplicar. A ideia de ser uma igreja missional, ela já crescer com esse DNA de se ir multiplicando e multiplicando os seus líderes. E, de certa forma, estar treinando pessoas. E quando eu digo multiplicar líderes, não são aqueles necessariamente que vão multiplicar igrejas, que vão trabalhar liderando células, os home groups, trabalhando nas casas. Não, é treinar líderes que possam atuar onde quer que eles estejam. Nas universidades, sendo missionários lá, atuando na ABU, entre os universitários, treinando líderes que estejam lá dentro das repartições públicas, que estejam no comércio, que sejam bons professores, bons profissionais liberais, onde quer que eles estejam, para que eles entendam que o chamado deles é missional também. Eles também precisam ser missionários. Não é a igreja. Igreja, quando eu digo, não é a instituição, mas são as pessoas. Para que essa multiplicação aconteça de maneira saudável e natural. Esse é o nosso desejo, o nosso sonho, aquilo que Deus colocou em nosso coração para desenvolvermos lá. Há também um treinamento formal. Iremos começar lá algo semelhante nos nossos moldes aqui, poderemos dizer assim, a um instituto bíblico, para aqueles que desejam ter um treinamento formal, de fato.
Nossa,
estudar algumas matérias, né? Uhum. Faremos isso na cidade de Cesena, no norte da Itália, mas também queremos fazer algo de um modelo de extensão. Uhum. Há muitos que desejam, mas que não têm condições de sair das suas cidades e passar um tempo lá estudando. Então nós queremos fazer algo modular e de extensão, indo na localidade, naquela região estratégica que abrange algumas igrejas, alguns líderes. Eles vão até lá, passam 2 dias, voltam para a sua realidade e assim continua. É um sonho nosso. Já estamos aí desenvolvendo os materiais, traduzindo todo esse material e desenvolver com um missionário que já está lá. Ele não é da CEPAL, é de outra agência missionária, mas ele já está lá há 18 anos e nós, uhum, vamos nos somar nesse projeto aí de um treinamento formal também.
Que legal, projeto grande, hein, Luiz?
Grande, grande, rapaz.
Desafio gigante pela frente.
Alguns ouvem, rapaz, como é que vai ser esse projeto aí? Você pensa fazer quanto tempo? Nós estamos indo para desenvolver o ministério. Então, uhum, não posso dizer assim quanto tempo. Nós estamos indo desenvolver esse projeto pela nossa vida e creio que ficaremos lá por alguns anos, desenvolver esse trabalho até a gente entender. Conseguimos não alcançar tudo, mas assim, conseguimos deixar sementes que vão brotar e dar frutos por lá.
Poxa, que legal, Luiz. Parabéns pela iniciativa. Manda um abraço para a Sara também.
Ela também está desenvolvendo material. Ela tem formação em pedagogia e educação cristã. Então ela já está desenvolvendo materiais para educação infantil. Materiais não somente para serem usados na igreja, mas fora da igreja também. Nos, uhum, lares, nas casas, traduzindo livros para, uhum, esta área, educação de filhos, educação cristã. Então, para que a gente consiga atingir nesta área também. Uma etapa que talvez seja bem mais para frente, talvez não conseguiremos agora, é desenvolver literatura na língua italiana. Literatura é algo que ainda há
carência grande, né?
Muito grande. Há um déficit muito grande, literaturas cristãs. Não necessariamente de teologia sistemática, né? Um compêndio, mas de temas que sejam abordados de uma cosmovisão bíblica, mas na língua italiana, que ainda, uhum, falta.
Legal.
Então, esse é um projeto que precisamos a longo prazo, porque precisamos ainda improve, né? Crescer no italiano. Então, uhum, mais pra frente, esse, uhum, é um projeto que também temos aí pela frente.
Legal, Luiz. Valeu por esse tempo aqui. Que Deus abençoe o projeto de,
amém,
vocês lá, tudo,
valeu,
que vocês vão fazer. Estaremos por aqui orando e esperando que quando você voltar, você conte pra gente tudo que você descobriu nessa nova fase lá e quais são os novos desafios, como as coisas estão acontecendo, pra gente acompanhar por aqui também.
Ótimo.
Todo esse processo.
Ótimo. E quem quiser saber mais informações e ter mais informações enquanto nós estamos lá, não esperar a volta, né? Pode entrar no site da CEPAL lá, cepal.org.br, você vai encontrar lá na aba dos missionários o nosso link, e lá vai ter as informações, a gente vai estar atualizando sempre, uhum, e vão poder acompanhar também o que está acontecendo nesse período que nós estivemos lá. Valeu, galera, valeu você que está ouvindo. Como o Paulinho falou, ore por nós.
Vamos orar, sim. E até daqui a um mês, quando a gente volta com mais um programa do podcast CEPAL, gravado aqui no Aquário de Ideias do Encontro CEPAL deste ano. Valeu, gente!